Doutora Natália, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde.
Boa tarde.
Doutora, agora há pouco eu dizia aqui aos nossos ouvintes, a gente come mal, né? Seleciona ou escolhe mal os alimentos e ainda tem uma grande responsabilidade para ensinar os pequenos, né, a terem uma alimentação mais sadia, né? Agora, assusta saber que há tantos elementos ruins, nocivos, na alimentação de hoje, especialmente a industrializada, não é?
Sim, com certeza, né?
Doutora, quais as suas dicas e sugestões para que a gente possa comer de uma forma melhor?
Bom, acho que a primeira orientação, né, que eu dou aos ouvintes é que dê preferência sempre aos alimentos in natura, minimamente processados, que seriam frutas, hortaliças, para os minimamente processados a gente dá sempre preferência a arroz e feijão, que costuma já ser o básico, né, da alimentação do brasileiro, e tentar evitar ao máximo esses alimentos que nós chamamos de ultraprocessados, que geralmente estão sempre embalados, né, fáceis de consumir, né, você não precisa sentar à mesa, prestar atenção ao que você está comendo. Então essas são as principais orientações para a gente tentar ter, para a gente ter escolhas alimentares mais saudáveis, né, digamos assim.
Uma pesquisa muito importante avaliou quase 10 mil alimentos embalados disponíveis nos supermercados de São Paulo, a Grande São Paulo, e também Salvador, né? Gostaria de perguntar para você como é que foi o processo de seleção dos alimentos avaliados.
Bom, então esses dados, né, nós fizemos a coleta junto com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, né, o IDEC. Então, nós selecionamos todos os alimentos que estavam disponíveis para serem comercializados, né, em grandes redes de supermercados. Então, além de nós pegarmos da Grande São Paulo, nós pegamos também de grandes redes de supermercados de Salvador. Então, todos esses 10 mil itens, né, alimentares que você disse, eles estavam disponíveis para serem comercializados, embalados em supermercados. Então, esse foi o nosso processo de seleção. E a partir disso, nós fomos identificando, né, dentro das categorias que o Guia Alimentar para a População Brasileira preconiza, quais seriam esses alimentos, né, como eles estariam classificados. Se eles seriam in natura e minimamente processados, se seriam ingredientes culinários, se seriam processados ou alimentos ultraprocessados.
Perfeito. Baseados na preocupação com relação à presença de nutrientes críticos em excesso nos alimentos ultraprocessados, queria perguntar para você como é que isso afeta, né, a saúde da população.
Bom, quando a gente fala de nutrientes críticos, né, nós estamos falando de açúcar em excesso, sódio em excesso, gorduras saturadas em excesso, gorduras totais em excesso. E a ciência, né, da nutrição, ela já vem mostrando para a gente ao longo dos anos que o consumo excessivo desses nutrientes, ela está relacionado com as principais doenças crônicas não transmissíveis que assolam não só o nosso país, mas também o mundo, né? Então, consumir açúcar em excesso está diretamente relacionado com diabetes, né? Com surgimento de diabetes. Consumir sódio em excesso está diretamente relacionado com hipertensão arterial sistêmica, né? Então, a pessoa ela vai ter uma chance maior de ter pressão alta, e gorduras, né, em excesso, também está relacionado com várias outras doenças crônicas, com obesidade e com alterações, né, no perfil lipídico sanguíneo. Então, tem uma gama de doenças aí que estão relacionadas com o consumo excessivo desses nutrientes.
Bom, doutor, dá para a gente criar uma lista aqui de produtos que chamam de alimentos e, na verdade, não são, né? Porque o que se vê muito é um lixo saborizado para convencer o consumidor, né, a comprar, porque, é claro, que gera muito lucro. Queria perguntar para você como é que os aditivos utilizados que realçam a cor, o sabor e a textura impactam na relação das pessoas com a comida. Claro que o impacto é visual, no sentido de convencer a compra, né, doutora?
Sim. Além de todo esse impacto visual, né, todo esse como a embalagem ela é muito atrativa para a gente, ela já começa desde o início, né? Mas falando especificamente desses aditivos que mudam, né, o sabor, o aroma do alimento, o que acontece é que a gente chama de aditivos hiperpalatáveis, né? Então, o que, que é isso? Eles estimulam as suas papilas gustativas a sentirem o sabor do alimento de uma forma mais exacerbada. Qual é o problema disso, né, com a nossa saúde, com o nosso relacionamento com o alimento? Quando a gente olha para esses produtos alimentícios, eles vão ter sempre o mesmo sabor. Se você for comprar um biscoito hoje, daqui a 2 anos, se não houver reformulação dos alimentos, né, da receita do biscoito, ele vai ser exatamente com o mesmo sabor, mesma textura, mesmo aroma. E isso faz com que nós fiquemos acostumados a buscar esse tipo de alimento com uma característica muito homogênea, que é diferente do que a gente encontra naturalmente, né, nesses alimentos naturais. Se nós formos olhar para uma fruta, por exemplo, se eu for comprar uma maçã, se eu comprar uma maçã dentro da safra, ela vai ter características sensoriais mais favoráveis ao consumo. Então, eu vou preferir, a fruta vai estar mais docinha, ela vai ter uma textura mais homogênea. Mas quando eu compro a maçã fora da safra, ela não está com as mesmas características dentro do momento ótimo de crescimento dela. E aí, quando a gente pensa, né, no problema desses aditivos nos alimentos, é isso. A gente muda a nossa relação com a comida, querendo buscar sempre esses alimentos que, independente de onde eu estiver ou da época do ano, eles estarão com o mesmo sabor, aroma e textura.
Doutora, os resultados dessa pesquisa podem influenciar a formulação de novas políticas públicas de consumo, de comercialização?
Com certeza, né? Nós tivemos aí há pouco tempo a aprovação da rotulagem nutricional frontal, que infelizmente ainda teve uma prorrogação por mais um ano para a indústria se adequar, mas que já é um início, né? Eu acho que o nosso estudo ele traz, né, um ganho com relação aos aditivos, porque nesse modelo de rotulagem, né, não foi prevista uma advertência para informar os consumidores de que a presença desses aditivos cosméticos, né, nos alimentos, então esses aditivos que são hiperpalatáveis. Então, acho que esse é um pontapé para a gente tentar pensar em políticas, principalmente para informar melhor ao consumidor. E, além disso, o nosso perfil de nutrientes críticos que nós utilizamos no trabalho é o mesmo preconizado pela OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, que é um pouco menor, né, do que o que é utilizado no Brasil. Ou seja, os alimentos que são lupados, né, digamos assim, que levam lá o selo da lupa no Brasil, eles ainda são um pouco mais permissivos, eles têm uma quantidade um pouco maior de açúcar, sódio ou gordura do que quando a gente compara com o perfil de nutrientes críticos estabelecido pela OPAS. Então, são ganhos aí que a gente está acendendo, né, para pensar em reformulação de políticas mesmo com relação à informação ao consumidor.
Doutora, além das políticas, como é que vocês veem a importância da educação alimentar na mudança dos hábitos de consumo?
Bom, você disse, né, no início, nós temos essa responsabilidade de passar a alimentação saudável, né, para os nossos pequenos. A educação alimentar começa desde a infância, né, desde a primeira infância. Se nós começarmos a trabalhar, né, essa conscientização de alimentação, pensar nessa lógica do alimento ultraprocessado, né, de que a gente de fato deve evitar, né, deixar para consumir em momentos bem esporádicos e dar preferência para os alimentos in natura e minimamente processados, a gente já começa até uma mudança, né, a melhorar um pouquinho o perfil alimentar da nossa população. E trabalhar com todas as áreas possíveis, né, então trabalhar em escolas, trabalhar em universidades, trabalhar em todos os cenários que estiverem disponíveis para a gente tentar conscientizar o maior número de pessoas.
Você falou em trabalhar nas escolas, importante o papel do professor, né, que ali representa o pai e a mãe, e de forma bem didática alertar, né, sobre a melhor forma de se alimentar, né?
Com certeza.
Vocês mencionaram a importância de facilitar a identificação desses alimentos para os consumidores. quais as sugestões que tem para melhorar a rotulagem ou para tornar mais evidente a presença desses nutrientes críticos e também aditivos?
Bom, com relação aos nutrientes críticos, né, até comentei que a gente já teve aí a aprovação da Anvisa com relação à nova rotulagem frontal. A ciência já mostra que o que foi aprovado não é a melhor escolha, digamos assim, né, porque os estudos dizem que quando a gente coloca selos separados para cada um dos nutrientes, isso causa um impacto maior no consumidor do que a gente apresentar um único selo de lupa com todos os nomes dentro, né, desses nutrientes, que é o modelo que está sendo implementado agora no Brasil. Acho que repensar até essa mudança recente é um ponto importante, e incluir, né, a presença desses aditivos, principalmente a presença de edulcorantes, que seriam os adoçantes. A gente vê no Chile, né, que teve a aprovação de uma rotulagem bem parecida, e lá nós não foi previsto também a adição de edulcorantes, né, na rotulagem frontal. O que aconteceu é que a indústria alimentícia ela se adaptou e, para não ter o selo de alto em açúcar, ela diminuiu a quantidade de açúcar e aumentou a quantidade de adoçantes, né, e que é um aditivo que é um realçador de sabor. Então, a gente tem que pensar, né, nessas estratégias de, além dos nutrientes críticos padrão que a gente já vê, de adicionar também a presença desses aditivos como um informativo na embalagem.
Essa conversa, doutora, me fez lembrar de uma panela que foi anunciada aqui na emissora semana passada. É uma panela da... Panela não, é um conjunto de panelas de frigideira da marca Frigigold. É uma das marcas, existem outras no mercado, é claro, mas ela sugere que as pessoas fritem, né, as comidas, façam frituras sem usar o óleo, utilizando o próprio óleo das carnes. Nos parece uma forma bem natural de cozinhar, porque não utiliza um outro óleo que com alta temperatura pode também saturar a qualidade. É recomendável, doutora?
Sim, você não vai estar agregando, né, mais gordura ao alimento, que é quando nós fazemos a fritura por imersão, né? Então, com relação a nutriente crítico, né, ao aumento de consumo de gordura saturada, quando você frita sem o óleo, você está minimizando esse impacto.
Perfeito. Foi só para colorir a nossa conversa. Doutora e professora Natália Oliveira, pesquisadora do Observatório de Epidemiologia Nutricional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participando conosco e falando, né, alertando que, olha só, gente, hein? Sódio, gordura, açúcar em excesso ou aditivos estão presentes em quase 99% dos alimentos ultraprocessados, numa pesquisa que abrangeu mercados de São Paulo, supermercados de São Paulo e Salvador, e quase 10 mil alimentos pesquisados. Uma grande pesquisa, profunda, e que vai servir como norte também para ações até governamentais no futuro. Obrigado, doutora, bom trabalho, muito sucesso.
Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui.
Prazer também, boa tarde.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.